Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu primeira classe de conjugação. Muito bem-vindo à sua primeira aula de conjugação. Aqui a gente vai ver alguns verbinhos e algumas coisas que podem até soar para você como uma coisa super assustadora, né? Quando a gente fala de conjugação. Mas calma, não se preocupe. Aqui a gente tem um outro conceito de aula de conjugação. A gente sempre pensa naquelas aulas de português que a gente tinha na escola, né? Que era o terror, meu Deus do céu. Mas aqui a gente vai ver uma coisa muito mais tranquila, muito mais descontraída. Você vai ver vocabulário diferente, a gente vai ter várias frases legais, vamos interagir bastante para você virar um maestro da conjugação e nunca mais se esquecer como conjugar verbos em espanhol, que pode ter certeza é uma coisa muito importante, tá bom? Quero muito ensinar isso para você, eu tô super empolgada para começar essa aula e eu quero primeiro te fazer uma pergunta. Você tá vendo que ali tá escrito verbos regulares no presente do indicativo. Se você leu aquilo e te deu um pânico, quase deu pane no sistema, calma, vou te explicar direitinho o que é isso. Presente do indicativo, você não precisa saber esses nomes, essas terminações gramaticais, essas coisas. Isso aí não interessa para você o nome, tá? Se você for num país, isso não vai ser necessário para você. Mas é bom você saber que o presente do indicativo é aquilo, é uma ação que está acontecendo agora, ok? Então, por exemplo, hoje eu amo. Hoje você ama. Hoje nós amamos. Esse é o presente do indicativo. É tudo aquilo que é uma ação que está acontecendo no agora, no presente, ok? É o nosso presente simples mesmo. E daí a gente tem um negócio chamado verbos regulares. Ai, meu Deus, Breno, então quer dizer que a gente também tem irregulares, que a gente tem. Ai, que é isso? Calma, relaxa. Verbos regulares nada mais são do que verbos que seguem uma mesma regrinha quando a gente está conjugando eles. Então, isso significa que eles sempre vão ter a mesma terminação, dependendo do jeito que eles terminam. Assim como no português, a gente tem verbos que terminam em ar, em er e em ir, como amar, comer e salir. Certo? Então, igualzinho no português, o que que vai acontecer com verbos regulares é que todos os verbos que terminam em ar sempre vão terminar da mesma forma. Todos os verbos que terminam em er sempre vão terminar da mesma forma. Todos os verbos que terminam em ir sempre vão terminar da mesma forma, que fica muito mais fácil. Claro, dependendo da pessoinha que você está conjugando. Então, quem são as pessoinhas do espanhol? Bom, se no português a gente tem o eu, tu, eles, nós, vós, eles, quer dizer que no espanhol a gente vai ter o yo, que sou eu. Então, yo, eu. O tu, que é o você. Informal, que a gente vai usar em situações que você fala com teu amigo, com uma pessoa que é muito próxima, que é o tu. Informal. A gente vai ter os te, que também é você, só que é o formal, então seria o senhor, a senhora, né, para pessoas que você não conhece geralmente. E daí nós temos o él, que é ele. A gente tem ella, ella, que é ela. E daí nós temos nosotros e nosotras, que é o nós, que no espanhol a gente tem um negócio muito legal, que a gente consegue diferenciar grupos de pessoas pelo gênero. Então, nosotros significa grupos do gênero masculino, que é o nós no masculino, ou todo mundo misturado. Nosotras, a gente está falando de nós, mas se formos todas mulheres, ok? Então, nosotros, nosotras, nós. A mesma coisa, essa mesma distinção, a gente vai ter com essa outra pessoinha aqui. Vosotros e vosotras, que é vocês, só que informal. É o vocês informal. E que também tem uma peculiaridade, mas aguenta aí que eu já te conto. Daí nós temos o ustedes, que é vocês. Mas Brenda, de novo vocês? Sim, porque aqui ele vai ser formal e informal também. Ai meu Deus, eu tô toda confusa aqui. Bom, calma, não se preocupe. Deixa eu colocar isso aqui junto. Él e ella. E por último, nós temos ellos, que são eles, e ellas, que são elas. Tá bom, então nós temos o yo, que sou eu, o tu, que é você, usted, que é o você formal, o él, que é ele, o ella, que é ela, nosotros, que somos nós, nosotras, que também somos nós, se estivermos todas em gênero feminino, vosotros, que são vocês de uma maneira informal, que é a galera, vocês, o vosotras, também a gente tem essa distinção para vocês, se for do gênero todo feminino, e temos o ustedes, que é o formal, que também pode ser informal, já vou chegar lá, e ellos, eles, ellas, elas, beleza? Mas, Brenda, eu não entendi esse negócio de formal e informal. Me explica. Bom, fiz um resuminho pra você. Vamos dar uma olhada. Eu falei que a gente tem uma situação formal e uma situação informal, ok? Quando que elas vão ser usadas? O formal, ele sempre vai ser usado com o usted, né, que eu falei, e ustedes. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que o usted, ele vai ser usado em todos os países. Então, sempre que você quiser chamar alguém de uma maneira respeitosa, como usted, o senhor, a senhora, você vai usar em todos os países. E daí a gente tem o ustedes, que também vai ser usado de maneira formal para todos os países que você viajar, tá bom? Ustedes, todos os países. E daí a gente tem a situação informal, que é aqui que mudam as coisas um pouquinho. A gente tem tu, que vai ser usado em todos os países, que é o tu, que é o seu amigo, aquela pessoa super próxima, ou familiar, ou o que seja, seu namorado, namorado. Aí a gente tem o vosotros e vosotras, que é o vocês informal, que somente vai ser usado na Espanha, ok? Somente na Espanha você vai escutar a galera falar vosotros e vosotras. Aqui na América Latina você não vai escutar isso, beleza? Então, a gente tem o vosotros, que vai ser usado na Espanha, e temos o ustedes, que, como eu falei, ele pode ser tanto formal quanto informal. E daí a situação dele ser informal é para você chamar a galera, o vocês, mas aqui na Latam. O que é Latam, Brenda? Tipo, a companhia aérea? Só pra você lembrar que é Latinoamérica, tá? Pra você não esquecer. Latam, Latinoamérica. Então, ustedes, sempre usado também aqui de maneira informal na América Latina, qualquer país que você estiver viajando por aqui. Ok? Fechou? Então, vamos pro primeiro exemplo, que é a palavrinha estudiar. A gente tem o verbo estudiar. Ok. Então, vamos ver o nosso exemplo, que é yo estudio con una profesora boliviana. Especialmente essa frase, esse verbinho aqui primeiro que a gente vai ver, cada frasezinha vai te dar uma nacionalidade diferente para você já expandir um pouquinho seu vocabulário a respeito disso, tá bom? Então, vamos lá. Yo estudio. Yo estudio. Eu estudo com uma professora boliviana. Boliviana. Então, eu estudo com uma professora boliviana. Yo estudio con una profesora boliviana. E daí nós temos a próxima conjugação, que é o tu. Tu estudias. Então, tu estudias con una profesora costarricense. Costarricense. Da onde? Da Costa Rica. Então, tu estudias con una profesora costarricense. E se eu estiver falando do senhor, da senhora, o usted? Usted estudia. Usted estudia con una profesora cubana. Cubana. Então, usted estudia con una profesora cubana. Daí, nós temos o ella e ele. Eu sempre vou colocar os dois juntos, que a conjugação é a mesma, ok? Para você não se confundir. Ele e ela. Então, ele, ella, vai ser sempre estudia. Mas, Brenda, é a mesma coisa do usted, é a mesma coisa do usted. Então, sempre usted, ele, ella, mesma conjugação. Aqui eu vou deixar separadinho para você não confundir quem são as pessoas, tá? Então, ó, ella estudia, él estudia con una profesora dominicana. Dominicana, que é dominicana. E él estudia con una profesora guatemalteca. Guatemalteca, da Guatemala, ok? E daí nós temos a próxima pessoinha, que é o nosotras. Nosotras e nosotros, que também vai ser sempre a mesma coisa para os dois, tá bom? Então, nosotras estudiamos. Estudiamos. É muito parecido com o português, né? Que a gente fala nós estudamos. Então, esse finalzinho sempre vai ser o mesmo. Nosotros y vosotras estudiamos con una profesora nicaragüense, nicaragüense de Nicaragua. Y nosotras estudiamos con una profesora hondureña, 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 que é de Honduras. Beleza. E aí a gente tem a próxima pessoinha, que é o vosotras e vosotros. Então, vosotras estudiais. Estudiais. Nossa, soa um pouco estranho, né? Isso aqui. Não, não soa estranho, é super normal. Você vai ver que é tranquilo, você vai pegar, isso vai ser super intuitivo pra você. Estudiais. Estudiais. Tá? Vosotras estudiais con una profesora panameña. Que é panameña? De Panamá. E daí nós temos o vosotros. Vosotros estudiais con una profesora paraguaya. Paraguaya, de Paraguay. E daí nós temos ustedes. Ustedes estudian. 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 Sempre. Então, ustedes estudian con una profesora peruana. Con una profesora peruana, de Peru. E ellos. E ellas. Eu também vou colocar juntinho, que são eles e elas, para vocês saberem que é a mesma coisa. Será que vai ser a mesma coisa do ustedes? Igual lá em cima do singular? Vai ser a mesma coisa. Imagine, ó que fácil. Então, ellas estudian con una profesora puertorriqueña. Puertorriqueña, de onde? De Porto Rico. Então, estudian. Mesma coisa do ustedes. Olha que fácil. E daí temos o ellos. Ellos estudian con una profesora salvadoreña. Salvadoreña, quer dizer que ela é de Salvador? Quer dizer que ela é de El Salvador, que é aquele outro paizinho que se chama El Salvador, ok? Então, yo estudio, tú estudias, usted estudia, ella, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ustedes estudian, ellos y ellas estudian. Con una profesora peruana, paraguaia, brasileña, boliviana, enfim. Agora, a gente vai para o nosso segundo verbo, que é o verbo correr. Correr, que termina em er. Então, vamos ver qual que é o exemplo que a gente tem para esse verbinho. Yo corro con un chándal, chándal, granate y crema. Yo corro con un chándal, granate y crema. Brenda, que é isso? Que é chandal? Chándal, chándal. Vamos ver o que é isso. Yo, eu, né? Eu corro, igualzinho no português, olha que legal, super fácil. Eu corro com um moletom bordô, que eu diria mais que é granate, é como se fosse grená. Aquela corzinha meio avermelhada, meio vinho, super bonita. E creme. Então tá, então chandal moletom. Sabe aquele moletom de corrida? Eu não curto correr, tá, gente? Sou uma pessoa meio não muito pró exercícios físicos, mas a pessoa tá aqui, yo corro, não é muito, mas eu corro com o moletom bordô e creme, yo corro con un chandal granate, que é esse bordô, essa cor, e crema, crema, a gente não fala creme, tá? Crema. Yo corro con un chandal, tu corres con un chandal granate e crema, então tu corres, tu corres. Usted, que é o você formal, corre. Usted corre, usted corre. Con este chandal, granate y crema. Él y ella, él y ella, corre. Lembra que é a mesmíssima coisa para usted, él y ella. Él, ele, ella, ela. Então, ele, ella, corre. Assim como o usted. Con un chándal granate y crema. Nosotros y nosotras corremos. Hemos. Lembra que o primeiro verbinho que é estudiar, isso aqui vai terminar em amos, que é o estudiamos. Aqui ele vai ser hemos. Tipo, hemos. Então, nosotros hemos, tá? Corremos. E nosotras corremos. Mesma coisa. Daí, nós temos o vosotros e vosotras. Que é o vosotros e vosotras. Correis. Correis. Uma coisinha muito especial. Quero que você olhe aqui pra mim agora e preste muita atenção para a pronúncia dessa palavra, tá bom? Todas as vezes que a gente tem um acento na palavra, assim como você viu já esse negócio de vogais fechadas com a Pete, você vai perceber que, apesar de a gente ter um acento, esse acento só indica que é ali que a ênfase da palavra tá. Beleza? Então, não significa que você vai falar correis, correis. Você não vai falar isso jamais, tá bom? Você vai falar correis, eis, tá bem? Uou! Correis, apesar de você ter esse acentozinho ali, ok? Então, tá, vosotros correis con un chándal, granate e crema. E ustedes, ellos e ellas... Opa, todos juntos, porque, como a gente viu, é a mesma conjugação. Então, ustedes, que é o vocês, que pode ser tanto formal quanto informal aqui na América Latina. E ellos, ellas, que é eles e elas, a gente vai ter corren, corren. Então, ustedes, ellos e ellas, corren con un chándal, granate e crema. Ok? Então... verbo 2, já estamos prontos. E daí a gente pode ir para o nosso próximo verbinho, que é o verbo escribir. Escribir. Então, escribir. Que vai terminar em ir. É o primeiro, né, que a gente vai ver que vai terminar em ir. Então, yo escribo. Yo escribo en la pizarra. En la pizarra. Con un rotulador, no con una tiza. Yo escribo. Eu escrevo. En la pizarra. Ah, nossa pizarra aqui em cima. Eu escrevo no quadro. Con un rotulador. Pense em algo que você precisa rotular. Alguma coisa para marcar aquilo, para rotular. Um marca-texto. Então, com um marca-texto. Não com, no con, não com, um giz, tiça, 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 giz. Então, eu escrevo no quadro com o marca-texto e não com um giz. Eu escrevo, yo escribo. Então, yo escribo en la pizarra, tú escribes. Tú escribes en la pizarra, con un rotulador, no con la tiza. Usted, que é o você no formal, usted escribe. Usted escribe. Usted escribe en la pizarra. Él y ella, que é o ele e ela, escribe. Lembra que é a mesma conjugação? Mesmíssima coisa. Então, usted, él, ella, escribe en la pizarra con un rotulador y no con la tiza. E daí nós temos nosotros... Uy. Nosotros y nosotras escribimos. Escribimos. Nosotros escribimos en la pizarra con un rotulador y no con una tiza. De ahí nos tenemos o vosotros. ¿Qué es vosotros mismo? Vosotros y vosotras es o vocês informal que você só vai escutar onde? Na Espanha, lembre-se disso, ok? Sempre vosotros e vosotras na Espanha, não aqui na América Latina. Então, vosotros e vosotras escribis, 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 sempre com acentinho. E daí nós temos o ustedes, ustedes escriben, ustedes escriben en la pizarra con un rotulador. Não com a tiça. E daí nós temos o ellos e ellas, que é o eles e elas, escrevem. Escrevem. Ellos e ellas escrevem na pizarra com um rotulador, não com uma tiça. Então, eu escrevo na pizarra, tu escreves na pizarra, usted escreve na pizarra, ele escreve na pizarra, Ella escribe na pizarra, nosotros escribimos en la pizarra. Tá bom, Breda, eu já entendi. Pra você, ó, vai repetindo comigo, hein? Vosotros escribís en la pizarra. Ustedes escriben en la pizarra. Ellos escriben en la pizarra. Ellas escriben en la pizarra. Quero que você sempre vá repetindo comigo quando eu fizer esse finalzinho, tá bom? Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo apagar. Apagar. Novamente, a gente tá aqui com o verbinho que termina em ar. Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo apago la luz de todas las lámparas al amanecer. Yo apago, eu apago. La luz, a luz de todas as lámparas. Lámparas é lâmpadas? Não, é abajures. Que palavra engraçada, né? Não sei se você já usou a palavra abajur no plural. Eu nunca usei a palavra abajur no plural. Então, pra mim é super estranho falar abajuros. Então, eu apago a luz de todos os abajures ao amanhecer. Al amanecer. Ao amanhecer. Então, eu apago a luz de todos os abajures. Ficou errado aqui. Todos os abajures ao amanhecer. Yo apago tu. Apagas. Tu apagas la luz de todas las lámparas. Tu apagas la luz. Usted apaga. Usted apaga la luz de todas las lámparas. Él y ella apaga. Mesmísima cosa. Y de ahí nos tenemos o nosotros y nosotras. ¿Cómo que va a ficar? Pensa ahí. Fala conmigo, fala para mí. Isso aí mesmo. Nosotros apagamos la luz de todas las lámparas. Vosotros y vosotras apagáis. 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 Parece papagaio. Apagáis. Então, vosotros y vosotras apagáis la luz de todas las lámparas. Daí nós temos ustedes. Ustedes apagan. Ustedes apagan la luz de todas las lámparas. Y ya nos tenemos ellos y ellas apagan la luz de todas las lámparas. Muy simple, ¿no? Entonces, repite conmigo, vamos lá. Yo apago la luz. Tú apagas la luz. Usted apaga la luz. Él y ella apaga la luz. Nosotros y nosotras apagamos la luz. Vosotros y vosotras apagáis la luz. Ustedes apagan la luz. Ellos y ellas apagan la luz. Siempre va a repetir conmigo. Então vamos para o próximo verbo, que é vender. Que é a mesma coisa em português, vender. Então vamos ver o nosso exemplo. En la papelería, yo no vendo cuadernos, grapadoras, sacapuntas, ni tijeras. Nossa, Brenda, quanta palavrinha nova, que é isso? Vamos ver uma por uma aqui, ó, vocabulário de papelaria, pra você que adora fazer umas coisinhas de papelaria. Eu adoro, acho super legal. Então, en la papelería, na papelaria, yo no vendo. Eu não vendo quadernos. Quadernos. É isso mesmo que eu tô pensando, Brenda. Eu tô pensando em cadernos. É isso? É isso. Então, eu não vendo cadernos. Grapadora. Grapadora. Grampeadores. Grampeadores. Sacapuntas. Sacapuntas. Sacar algo é você tirar alguma coisa. Punta é uma ponta. Então, na verdade, você tá apontando. Seria como, tipo, você não tá tirando a ponta do lápis, mas um sacapuntas é o apontador. Apontadores, ni, o que, que significa ni? O que, que é esse ni? Aleatório, que não vem? Ni significa nem, ok? Nem. Nem tesouras. Tijeras, tijeras, tesoura. Já pode jogar pedra, papel, tesoura. Com tijeras agora. Então, na papelaria, yo no vendo cuadernos, grapadoras, sacapuntas, ni tijeras. Então, en la papelaria, yo no vendo. En la papelaria, tú no vendes. Tú no vendes. En la papelería, tú no vendes. En la papelería, usted no vende. Usted no vende. En la papelería, él y ella, él o ella, no vende. No vende. En la papelería, nosotros, nosotras, no vendemos. No vendemos. Opa, está difícil. Nosotros no vendemos. En la papelería, vosotros y vosotras no vendéis. Vendéis. De novo, vou te chamar a atenção para a pronúncia das palavras. Você não vai falar vendéis, tipo vendéis. Você vai falar vendéis, vendéis, com esse som de B mesmo. Vendéis, eis, ok? Então, vosotros no vendéis. Daí nós temos o ustedes. Então, en la papelería, ustedes no venden. Ustedes no venden. Normal, ustedes no venden. Ellos, en la papelería, ellos o ellas no venden. Mesma coisinha do ustedes. Ok, super fácil. Então, en la papelería, repete comigo. En la papelería, yo no vendo. Tú no vendes. Usted no vende. En la papelería, él, ella no vende. Nosotros y nosotras no vendemos. En la papelería, vosotros o vosotras no vendéis. Vendéis. Ustedes no venden. En la papelería, ellos o ellas no venden. ¿Fechó? Então vamos para o próximo verbo, que é o verbo vivir. Vivir, mesma coisa no português. Lembra aqui do vivir, vivir, ok? Tem que ter esse leve sonzinho suave de B, tá? Vivir, vivir. Então, yo vivo en frente de un aparcamiento y al lado de una perfumería. Yo vivo, eu moro. Olha que legal esse verbinho. Então, toda vez que eu quiser falar que eu moro em algum lugar, eu uso o verbo viver. Tipo, vivir, vivir. Com certeza. Então, a gente não tem esse yo moro. A gente não usa isso no espanhol. A gente fala yo vivo. Yo vivo en una casa. Eu moro numa casa. Yo vivo en Curitiba. Eu moro em Curitiba. Yo vivo en Brasil. Eu moro no Brasil. Yo vivo en frente de un aparcamiento. Eu moro em frente a um estacionamento. Ok? Então, sempre você vai usar o verbo vivir para falar que você mora em algum lugar ou que você gosta de viver, por exemplo, como a palavra viver, a vida. Então, yo vivo, eu moro na frente, en frente, na frente de um estacionamento. Olha que palavrinha legal. Aparcamiento. Quando você quer falar que você vai estacionar o seu carro, você usa aparcar o seu carro. Aparcar. Então, aparcar, estacionar. Aparcamiento, estacionamento. Então, em frente de um estacionamento. E al lado. E ao lado de uma perfumaria. Ok? Yo vivo en frente de un aparcamiento y al lado de una perfumería. Então, yo vivo en frente de un aparcamiento. Tú vives en frente de un aparcamiento. Usted vive en frente de un aparcamiento. Él y ella vive en frente de un aparcamiento. Ahí nos tenemos nosotros y nosotras. Vivimos. Vivimos. Nosotros y vosotras. Nosotros y nosotras vivimos en frente de un aparcamiento. Vosotros y vosotras vivís. Uy. Vivís. Vosotros y vosotras vivís en frente de un aparcamiento. Ustedes viven. Ustedes viven en frente de un aparcamiento. Ellos y ellas viven. ellos y ellas viven enfrente de un aparcamiento. Então, repete comigo. Yo vivo enfrente. Tú vives enfrente. Usted vive enfrente. Él, ella vive enfrente. Nosotros y nosotras vivimos enfrente. Vosotros y vosotras vivís enfrente. Ustedes viven enfrente. Ellos y ellas viven enfrente. Fechou. Então, vamos para o próximo verbo, que é o verbo hablar. Então, nós temos hablar, que é um verbo muito importante, né? A gente usa ele bastante no espanhol. Então, qual que é o nosso exemplo aqui? Vamos ver. Yo hablo, como mínimo, unas 40 palabrotas al día. Yo hablo, eu falo, como mínimo. Então, quando você quiser falar, no mínimo, tal coisa, você vai usar como mínimo. Eu falo, no mínimo, uns 40 palavrões. Palavrões. Por dia. Al dia, por dia. Eu falo no mínimo uns 40 palavrões por dia. Ai, é demais, né, gente? Nossa, não rola. Eu falo uns palavrõezinhos, assim, de vez em quando, que eu tenho uma boquinha, um pouquinho danada. Mas acho que 40 é demais, né? Então, yo hablo como mínimo unas 40 palabrotas al dia. Então, não vamos falar muitas palabrotas, né? Que não é legal. Então, vamos ver. Yo hablo como mínimo unas 40 palabrotas. Tu? Como que é? Isso aí mesmo. Tu hablas como mínimo unas 40 palabrotas al dia. Às vezes até a gente se enrola, né, pra falar. Bom, usted habla como mínimo unas 40 palabrotas al dia. Ai, ai, ai. Então, él y ella habla. Mesmíssima coisa. Ella habla como mínimo unas 40 palabrotas al día. Ay, meu Deus. Qué feo. Y de ahí nos tenemos nosotros y nosotras. Nosotros hablamos como mínimo unas 40 palabrotas al día. Ay, ay, ay. No se puede. Así no. Vosotros y vosotras habláis. Vosotros y vosotras habláis como mínimo unas 40 palabrotas al día. ¡Ay! De ahí nos tenemos ustedes. Ustedes hablan como mínimo unas 40 palabrotas al día. Ellos y ellas hablan como mínimo unas 40 palabrotas al día. Entonces, tranquilo, ¿no? Yo hablo. Vamos repitiendo conmigo. Yo hablo, tú hablas, como mínimo unas 40 palabrotas al día. Va repitiendo la frase entera conmigo, que es legal de falar, ¿eh? Usted habla, como mínimo unas 40 palabrotas al día. Él, ella, habla, como mínimo unas 40 palabrotas al día. Nosotros y nosotras hablamos, como mínimo unas 40 palabrotas al día. Vosotros y vosotras habláis, como mínimo unas 40 palabrotas al día. Ustedes hablan, como mínimo unas 40 palabrotas al día. Y ellos, ellas hablan como mínimo unas 40 palabrotas al día. ¡Woo! High five. ¡Psh! Muy bien. Muy bien. Então vamos para o próximo verbo, que é muito importante. Acho que é um dos verbos mais importantes de todos, que é comer. Claro, quem não gosta de comer? Eu adoro comer, eu adoro experimentar comidas diferentes. Então, comer. Vamos ver qual é o nosso exemplo. Yo, a veces, como aguacate, cerezas, peras y nueces en el almuerzo. Yo a veces, a veces, como. O que você gosta de comer? Aguacate, abacate, cerejas, peras y nueces, nozes. E nozes, en el almuerzo, e daí tá no lanche da manhã. Não entendi. Que é isso aqui? Esse no lanche da manhã, sendo que ele tá escrito almuerzo. Ó, vou te dar uma diquinha super legal, uma diquinha cultural aqui. Na Espanha, a galera costuma almoçar, assim, muito mais tarde. Então, eles precisam de comer alguma coisa, um pré-almoço. Seria tipo um brunch, sabe? Um pré-almoço, que é o que eles chamam de almuerzo, que é o lanchinho da manhã. É o pré-almoço deles, se chama almuerzo. Mas, Breno, então se o almoço deles não se chama almoço, como que chama o almoço deles? Eles vão chamar de comida. Comida, tá? Assim, igual comida mesmo. Bem diferente, né? Então, mas isso é na Espanha, tá? Aqui na América Latina, almuerzo significa almuerzo. Normal, igual pra gente aqui no Brasil. Mas pra eles, almuerzo é aquela comidinha que você vai comer antes do almoção mesmo, que é comida, comida, ok? Então, vamos lá. Yo a veces como aguacate, cerezas, peras y nueces en el almuerzo. Yo a veces como. Tú a veces comes. Tú a veces comes aguacate. Tú a veces comes aguacate. Usted a veces come aguacate. Usted a veces come aguacate. Él y ella a veces come aguacate. Mesmísima cosa, ¿está lembrado? Entonces, nosotros y nosotras a veces comemos. A veces comemos aguacate. Vosotros y vosotras, vosotros y vosotras, a veces coméis. Vosotros a veces coméis aguacate. Ustedes a veces comen. Ustedes a veces comen aguacate. Ellos y ellas a veces comen aguacate. Normal. Entonces, yo a veces como. Vamos lá, repete conmigo, vamos lá. Yo a veces como, tú a veces comes, usted a veces come, él, ella a veces come, nosotros a veces comemos, vosotros a veces coméis, ustedes a veces comen y ellos, ellas a veces comen. Fechou? Nossa, já fechamos mais um verbo. Vamos pro próximo, que é abrir. Abrir. Mesma coisa que a gente tem no português. Abrir. Nosso exemplo é, yo abro la botella de vino con un sacacorchos. Ai, que palavrinha legal, né? Bem legal de falar. Sacacorchos. Sacacorchos. Então, eu abro la botella. O que é botella? Garrafa. Eu abro a garrafa de vino. De vinho. Com um sacacorchos. Como saca-rolhas. Eu abro garrafas de vinho com saca-rolhas, porque eu adoro vinho. Então, eu abro a garrafa de vinho com saca-rolhas. Yo abro la botella de vino. Yo abro la botella de vino. Opa. Tú abres la botella de vino. Tú abres la botella de vino. Usted abre la botella de vino. Usted abre la botella de vino. Él, ella, abre la botella de vino. Abre la botella de vino. Nosotros, nosotras, abrimos la botella de vino. Nosotros abrimos la botella de vino. Vosotros y vosotras, abrís. Vosotros abrís la botella de vino. Ustedes abren la botella de vino. Ellos y ellas abren la botella de vino. Ok? Fechou? Vamos todos abrir garrafas de vinho e tomar um vinhozinho. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo pegar. Pegar. Claro que eu sei o significado desse verbo, é tipo pegar. Na verdade, não, viu? Tome muito cuidado com esse verbo. Não é tipo, você tá saindo pra pegar gatinhos ou gatinhas. Não tem nada a ver com isso. Pegar vem de pegamento. Pegamento significa cola. É a nossa cola mesmo, que a gente usa pra colar coisas. Então, pegar é você colar alguma coisa, beleza? Então, vamos ver o que a gente tem de exemplo aqui. Yo pego los carteles en la pared con celo, no con pegamento. Yo pego, de pegar, de colar, ok? Então, eu colo. Los carteles, é tipo os cartéis, aquela coisa de mafioso. Não, los carteles, os cartazes. Então, como o meu cartaz aqui do Dalí. Os cartazes, en la pared, na parede, com selo. Selo seria o nosso durex. Vem, na verdade, de uma palavrinha que se chama sellotape, que é uma marca britânica de durex. Então, é igual o durex que a gente adotou, né, como para substituir a palavra fita adesiva. Na verdade, a gente chama de, né, durex. Então, aqui, o durex deles é o selo. Então, com durex e não com cola. Como eu falei, pegamento é cola. Beleza? Então, eu colo os cartazes na parede com durex, não com cola. Até porque não seria muito legal você colar coisas na parede com cola, né? Então, bem coisa de criança, né, fazendo arte. Yo pego los carteles. Tu pegas los carteles con celo, no con pegamento. Tu pegas, usted pega... Pega los carteles. Usted pega los carteles en la pared. Él, ella pega los carteles en la pared, pero no con pegamento. Nosotros y nosotras pegamos. Opa. Pegamos los carteles en la pared. Vosotros y vosotras pegáis. Pegáis los carteles en la pared con celo. Ustedes pegan los carteles en la pared con celo y no con pegamento. Ellos y ellas pegan los carteles en la pared con celo, no con pegamento. ¿Ok? Fechamos? Então, fechamos. Mais uma aulinha e foi a sua primeira de conjugação. Pode ter certeza que com o passar das unidades, com as outras aulas de conjugação, tudo isso vai ficando muito mais intuitivo para você, tá bom? Então, não se preocupe, isso vai ser super mais tranquilo lá para frente. Essa foi só a primeira aula. Me diverti muito, espero que você também. E não se esqueça de fazer a parte mais importante desta aula e também da unidade, que é botar as suas cartinhas lá no Memorization Hack. Não se esqueça, faça todos os dias a sua atividade do Memorization, só assim você vai absorver e internalizar todo o seu conhecimento e estar virando, se tornando um maestro da conjugação, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um super beijo e hasta pronto!